Bom dia a todos aqui presentes. Acho que essa é a 10ª sessão ordinária do ano de 2018. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o coro legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, na 10ª do ano. Informo a Vossa Excelência a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 08/2018, 19 de junho. De 2018, que dispõe sobre a diretriz orçamentária a ser observada na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Gostaria de pedir assessoria para que faça a leitura da mensagem do projeto de lei.
Mensagem número 08/2018, Caxingó, Piauí, 19 de junho de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa, com imensa satisfação, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2019, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 88. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de conexão entre o plano plurianual e o orçamento anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, lei orçamentária, e o longo prazo, PPA. A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO 2019 é apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado. Respeitosamente, o Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Algum colega gostaria de comentar a matéria? A palavra está facultada. Daremos início ao processo de votação do projeto de lei número 08/2018, 19 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a ser observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Será votada agora a primeira votação e na próxima sessão a segunda votação. Valdeci.
Eu voto é sim, senhor presidente.
Bruno.
Meu voto é sim.
Zé Maria.
Voto é sim.
João.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. É o povo que está presente. Eu voto é sim, senhor presidente.
João Lima.
Eu voto sim.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Zé.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente. Meu voto é sim.
Renato.
Meu voto é sim.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 08/2018. 19 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Nesse momento, a palavra está facultada. Cada colega dispõe de 15 minutos.
Bom dia novamente, senhores vereador, povo que acompanha a sessão. Bem, senhor presidente, a volta do recesso, né? Queria dizer que esse mês de recesso, a gente A luta não parou. Foi recesso na casa, mas a luta foi árdua no município. E a gente sempre tentando, de alguma forma, dar uma parcela de contribuição também. E também queria falar um pouco de algumas benfeitorias, também algumas coisas que está ficando a desejar. Mas queria agradecer ao senhor prefeito por uma obra executada na minha região, foi a estrada do assentamento Casa de Pedra, por sinal, um serviço muito bem feito. E a gente continua em busca para conseguirmos também a da estrada do Mucambo, que está necessitando muito. A gente já vem cobrando o ano passado. Mas o secretário me falou que agora vão tomar um fôlego, né, para poder reiniciar aquela estrada do Mucambo à Morada Nova. Mas tudo bem, a gente entende. A gente vê que também está tendo o empenho, está tendo a vontade, né? Eu sei que não tem como fazer tudo de uma vez, mas eu espero que também não, que ele não esqueça, né? Que logo ele retome as obras novamente, principalmente aquela estrada, que é uma estrada de grande movimento, ônibus escolar, muito transporte roda ali por aquela estrada. Aí, senhor presidente, eu fiquei sabendo também que os carros que foram leiloados não tinha aparecido nenhum interessado. O senhor informa se já foi leiloado, se, como é que está a situação?
Eu me ausentei semana passada aqui e vim aqui na segunda e não entrei em detalhes sobre isso. O que eu sei é que iria ser marcado outro leilão, né, novamente.
Muito bem, senhor presidente. É porque a gente sabe que esses carros eles vão retornar em carros novos, né? E o município hoje se encontra com uma grande necessidade de veículos novos. E são 3 carros que vão ser leiloados, que vão retornar em veículos novos para servir melhor o povo, principalmente nessa demanda de Teresina. Nós sabemos que é grande a demanda, a gente não está aqui para atirar pedra, a gente sabe que existe mesmo, é uma necessidade, que todo dia, quase toda semana, tem pessoas para Teresina, e o município hoje se encontra com esse defasamento de veículos, principalmente para essas viagens em Teresina. Então, a gente espera que em breve nós possamos estar contando com veículos novos para servir o nosso povo, servir o município, né? E vamos aguardar os próximos capítulos aí dessas compras, desses veículos, né? Por enquanto é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Como os colegas Zé falou, fizemos recesso aqui, mas as coisas não param. Gostaria também de parabenizar o prefeito. Sabemos que é uma obrigação, mas merece também os parabéns. Sempre foi uma reivindicação nossa do lado de lá, não só minha, como do próprio Zé dos Remédios, anteriormente do próprio ex-vereador Manuel Ponte. Lutamos muito por aquelas estradas e tivemos a paciência do ano passado, as máquinas trabalharam mais para o outro lado do rio. E agora está chegando para nós. Sabemos que não é só na nossa região, região da Gangorra, do colega João Lima, dos Picos e do Alegre da Ema, esse lado de cá todo, né? Está com uma dificuldade grande as estradas, até porque deram umas pinceladas na época da prefeita anterior. Então, a gente agradece e agora, no final dessa semana que vem agora, já vai começar cavar a pissarra para começar lá no Pau Arriga, que é outra reivindicação nossa muito antiga, de 20 anos atrás, para aquela comunidade, e depois de uma importância muito grande, que é a estrada da BR e até a Morada Nova. Até porque lá é passa um tráfego muito grande de veículos e temos dois ônibus escolares, tanto do estado como do município. Então é uma das estradas que tem que ser feita também de imediato. Sabemos das dificuldades do município, dos municípios que hoje atravessam, mas tem que ter aquele jeitinho de se resolver esse problema. Até porque se gasta pelo um lado e se economiza pelo outro. Porque estrada ruim significa dizer que é carro doente, né? É carro com problema. Agora mesmo estão sendo trocados aí vários pneus dos ônibus escolares para recomeçar as aulas na segunda. E as estradas estando em perfeito estado, as peças nesses carros, os pneus, duram um pouco mais. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores, todos que nos assistem. Nós estamos abrindo aqui os trabalhos do segundo semestre de 2018. Eu espero que nós todos passar esse segundo semestre com muita saúde para vir fazer um trabalho para o povo nosso Caxingó. Eu quero aqui parabenizar o prefeito, que a comunidade Peroaba, ele cavou um poço tubular naquela região e a água não prestou, de maneira alguma. Mandou limpar o poço e a água continuou ruim. Então, ele só tem uma condições, pegar e ver o que pode fazer. Ele mudou a tubulação da Jacobina até chegar na Peroaba, botou outra bomba com mais potência e a água agora está chegando nas casas, todas as casas com muita força, enchendo as caixas, inclusive, com 2-3 metros de altura. Eu digo isso porque eu já estive lá hoje pela manhã e presenciei. Certo? Eu gostaria também de comunicar aqui todos que a comunidade São Caetano 1 está com mais de 10 anos que não sabe que não tem iluminação pública. E eu vi aquelas reivindicações daquele povo. E na semana passada, final de semana que eu estive aqui, eu fui lá com um eletricista profissional e coloquei iluminação pública naquela comunidade. Então, eu não deixaria de comunicar aqui para meus amigos e o povo do Caxingó também ter conhecimento. E essas são minhas palavras. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Quando fala em estrada, realmente é uma situação muito complicada, porque as estradas é onde passa todas as pessoas que procuram o município, ou que se desloca do município para outro. E, presidente, eu acho que as coisas não... o prefeito, que geralmente quando assume, ele não procura fazer as prioridades. Então ele vai comendo pelas beiradas, como diz a história, e deixando o meio da coisa para depois. Até porque, quando se trata daquela estrada Nova Morada até a BR-343, eu acho que ali era uma das maiores prioridades do município. Uma das, não estou dizendo que seria só ela, porque é onde passam os ônibus escolares, é onde realmente tem um tráfego muito grande e está em péssimo estado de conservação. E já foi feito outras coisinhas ao redor. Eu me lembro muito bem que eu até acho que o que está precisando ali é ter algum vereador, trazer um deputado, um candidato, para poder ser feito aquilo ali. Porque foi feito, eu vi as máquinas trabalhando ali no Rumo dos Picos, simplesmente porque estava tendo ali, ia ter um encontro de um candidato a deputado, trazido pelo nosso colega Raimundo Oliveira, aí meteram as máquinas para lá, eu digo, rapaz, o negócio agora vai andar. Mas pularam por cima, roçaram estrada e tal, fizeram, morreu ali mesmo. O candidato foi embora e a prefeitura esqueceu das prioridades. Quando pega aquela estrada saindo ali do Candeio, subindo no Rumo do Sarafim e Gangorra, aquilo ali está em péssimo estado de conservação, o mato cobrindo tudo, o povo, mesmo os moradores roçando, E as máquinas já estavam lá, será que não dava para fazer aquilo ali? Tão pequeno. Então foi só no dia mesmo do encontro do, daquele festival ali, da festa, né, do nosso colega Raimundo, que mandaram as máquinas. Simplesmente para dar uma impressão de quem chegava, que o prefeito estava com boa vontade de organizar o município, de ajeitar as estradas, mas aí desapareceu tudo, tiraram de lá as máquinas. Inclusive nem foi feito, só fizeram só em Coivará, como diz a história. Né? Porque chegando no Candeia está lá os buracos. Outro dia eu passo ali quase todo dia, tive que virei a minha moto, quebrou o retrovisor, eu dei um vacilozinho de nada, porque está os buracos mais feios do mundo, vereador. Tu conhece ali, Zé? Você conhece ali? Como é que está a situação agora, atualmente? Buraco mais feio do mundo ali, um lamaçal maior do mundo. Então, nós temos que trazer novamente o nosso coronel lá para vir fazer uma reunião nos picos, por ali assim, pelo Candeio, novamente, para que o prefeito mande as máquinas para dar uma arrumada. Porque o povo está cansado de esperar e já estava lá. Então, assim, é uma prioridade para um assunto político, não é uma prioridade para os moradores da região. Então, não quero aqui só criticar, não, mas essa é a realidade. Porque se a dificuldade de levar as máquinas é grande. E chega lá, trabalho meia hora e vão embora para outra região, por que que não dão logo prioridade àquela região ali? Não faz o que tem para fazer, seja dia de festa ou não, seja dia que tenha candidato ou não. Eu acho que o povo é quem precisa. Alguém que chega de fora... O coronel só veio lá uma única vez e foi embora. Talvez daqui a 10 anos não venha mais, ou 20, 30, sei lá, ou nunca mais venha. Mas o povo está lá todo dia. Então essa é a nossa cobrança, que tem que dar prioridade às coisas certas. Como a estrada daquela do Mucambo ali. Ali já era para ter metido as máquinas ali, porque é onde passam os ônibus escolares, aonde está dando, com aquele mau estado de conservação, está dando prejuízo ao próprio município, com pneus, desgaste do carro, atraso. Então só essa é a minha reclamação, que o que eu estou falando aqui não é nada, é que todos não têm esse conhecimento, todos têm. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Eu nem ia falar, não, mas vi aqui os colegas falando, essas paradas que teve aí de férias, porque eu não tenho nem o que falar desse prefeito, pouco, porque ele não está fazendo nada, sabe o que é nada? Sabe o que é um cachingó parado? É o cachingó que nós temos hoje aqui. Nada, nada, nada está funcionando. Carros se acabaram. Eu me sinto assim até culpado, porque vim aqui uma sessão extraordinária votar em um projeto para aprovar a venda de uns veículos, para vir uns novos. Mas parece que isso não vai acontecer, que já está com mais de mês. Segundo, vim falar que o leilão aí colocaram um carro aí daquele de 17 mil reais. Quem é que dá 17 mil reais num carro aí daquele? Que acharam ainda 10 mil, era o preço. E me senti assim tão baixo de ter assim, os colegas nenhum vieram, eu vim. Porque se eu não tivesse vindo, eu não tinha nem votado nesse projeto, se eu não tivesse vindo. Você sabe que não tinha. Ainda tive a audácia de, antes da sessão, ir lá no gabinete do prefeito. 2 anos, nunca tinha andado lá, fui lá pedir ele para mandar raspar aquela estrada da Cajazeira, ele olhou assim para mim, parece que ele nunca tinha me visto, olhou de cima a baixo, ele disse assim, vou pensar. Isso é a resposta dele dar para um vereador. Eu não fui lá pedir nada para mim, eu fui pedir porque o povo lá está cobrando, mas estou vendo que lá não vai feito esse ano, porque o colega Zé do Remédio que falou que o secretário falou que estão tomando fogo, né? Porque depois, né? Porque cada obrinha que ele fizer for parar para depois o verão se acabe, porque nós já estamos em agosto. E fizeram essa estradinha lá do Cafundó, né? A Casa de Pedra, né? Que chama, né? Aí agora vão fazer uma outra que o presidente falou lá no Pau Barriga, né? E essa estrada do Mucambo, a estrada da Cajazeira, a estrada do Ente Caatinga. Eu estou vindo pelo Ente Caatinga. Não é porque a estrada de lá esteja boa, não, mas está melhor do que a da Cajazeira, porque pelo menos tem só aqueles buracos, você passa, eu venho pelo de Caatinga, atravessando no Batelão, passei no carro pelo Batelão, que é melhor do que sair por a Cajazeira. Porque quando você sai da estrada de chão, você pensa que vai entrar no asfalto bom, é no asfalto buracado, né? Até que o asfalto, o prefeito não tem culpa, não. Uma estrada tem, porque um dia de serviço, o patroleiro está até aqui, ele sabe. Um dia de serviço dá para raspar aquela estrada. Agora um colega lá, uns colegas lá das carreiras, rapaz, vamos se juntar, raspar a estrada. Eu disse, rapaz, não adianta, porque pelo que eu tenho conhecimento, porque eu tenho onde eu arrumo a máquina para vir. Entendeu? E ajudo a pagar o óleo, pagar o operador. Mas, pelo que eu conheço, eu acho que se a gente fizer isso, o prefeito pode ir lá e... Pode, João? Eu impedi? Mas já teve umas pessoas que me convidaram para fazer isso. Então, gente, o carro da Cajazeira, da Saúde, todo dia, agora mesmo o secretário andou lá, nessa semana a ambulância chega. Eu não sei para onde foi que levaram essa ambulância, que disse que a emenda aí do senador para essa ambulância que ia chegar na Cajazeira, ele nunca chegou. Então lá está precisando desse carro, já que colocaram, eu sabia que não ia manter esse carro todo tempo na Cajazeira. Então, gente, eu acredito que a coisa está muito esculhambada no Caxigó. Ninguém vai falar, ninguém sabe onde é o da prefeito. Na Cajazeira mesmo, acho que está com 2 anos que ele não anda lá. E é porque ele dizia lá que amarra a Cajazeira. Aí eu fico aqui me perguntando o que está acontecendo com o Caxingó, mas você só vê aí as coisas aí no Piauí, cada dia tudo mais de cabeça para baixo. Então eu acho que no dia que eu até falei aqui na sessão naquele dia, vocês lembram, né, que eu pedi a vocês que eu lá, rapaz, peço o prefeito, eu já falei para ele mandar raspar aquela estrada, porque lá roda carro, João. Toda hora é caminhão, aí não tem como uma estrada daquela. Mas se der uma raspada, era bom botar a pissarra, desse uma raspada, melhorava. Eu que se a gente sai, vez 9 horas da noite, 10 horas para socorrer uma pessoa, às vezes a gente vem até encontrar o carro do Caxingó quando a gente pede, porque para chegar lá demora. Porque a estrada está ruim, eu estou falando assim, não é de brincadeira não, não é brincando não. Esse meu carro é aí, toda semana precisa ir lá na oficina, mandar alinhar, porque eu não aguento, quando eu salgo uma pessoa, eu não aguento ir lá naquele pinga-pinga, não. Abarco logo, é para despedir tudo. Sai logo lá embaixo, quando chega lá fora, lá o carro está caindo nos pedaços, porque tem buraco, a estrada está ruim. Essas minhas palavras, muito obrigado.
Colega Renato, você não pode deixar de falar aqui na nossa sessão, não. Isso é muito importante aqui nessa casa e tem que se manifestar mesmo e reivindicar e lutar pelo seu povo. Acho que é a obrigação de cada um nós. Só discordo com o colega em dizer que o prefeito não tem trabalhado. Eu acho que isso não é a verdade. Aqui no Caxingó hoje, nós retomamos as obras que ficaram paradas. Todas as obras do governo federal foram todas retomadas. O prefeito tem feito poço. É verdade que em alguns dos que ele fez, não colocou a bomba ainda. Vem colocando aos poucos as bases, as coisas, porque a realidade é que não tem dinheiro mesmo. O prefeito trabalhou no ano passado nas estradas do outro lado do rio e na nossa região mesmo agora a gente está esperando um poço pela Funasa, na localidade de Cantagalo. Vai sair junto com o da Pissarreira, que vai ter água encanada para todas as casas. Aqui já tem calçamento na cidade, é verdade que falta ser terminado, mas a obra também começou agora há pouco. E o que eu noto é que todos os municípios estão trabalhando com dificuldade. Esse é o retrato verdadeiro e um futuro que pelo jeito, não é muito bom promissor, não. Eu costumo dizer que o cabo que vai para uma campanha de prefeito e chegar a dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que tem dinheiro para isso, tem dinheiro para... Não é bem assim, não. Todos os municípios hoje passam por uma dificuldade muito grande, mas o nosso prefeito tem trabalhado. E com relação aos carros aí, sobre a ambulância, esse dinheiro já está na conta. Eu não tenho a certeza se foi feita a licitação já dessa ambulância para as Cajazeiras, mas o dinheiro já se encontra, que foi até uma emenda do deputado Parlandinho. O deputado Parlandinho disse que foi ele, deputado, o senador Ciro Nogueira disse que foi ele, aí, mas o importante é que o dinheiro está na conta. E com relação aos carros, é verdade, concordo com você. Já vem de outras administrações e carro tem que se renovar a frota mesmo. É, em breve, esse leilão vai ter que dar certo aí, para a gente comprar um carro pelo leilão e mais dois, que o dinheiro já está reservado para se comprar mais dois carros. Agora, existe a burocracia, né? A gente não pode passar por cima de tudo. Tem a burocracia de licitação dessas coisas tudo e tem o prazo que a gente tem que obedecer. Mas a coisa está andando. Não é como antigamente, dos prefeitos anteriores, tempo do seu Deoclide, do Nato, que as coisas eram totalmente mais diferentes. É, a palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Senhor presidente, companheiro Zé, vocês estão de parabéns pelo pedaço de estrada que foi feito para lá. E vendo, o senhor presidente falou duas vezes que a máquina trabalharam o ano passado só do outro lado do rio. Senhor presidente, lá foi trabalhado, foi 9 dias, lá na região, só do entre Caatinga para as Cajazeiras. Não mexeu em outro pedaço de estrada. E lá está feia as estradas do outro lado do rio, o companheiro João Miranda conhece, eu acho que ele já deve ter falado para o senhor prefeito, o vice-prefeito mora lá também. É, a estrada de Cajazeira entre Caatinga ficou boa, mas tem trechos lá que está lamentável, coisa até que a patrol resolvia em um dia. Eu não sei nem por que dá no mandar uma sexta-feira ou uma segunda-feira resolver os problemas que tem lá, que são trechos. Depois da enchente, os carros passaram, lá tem trecho ruim. Mas não é, talvez não seja serviço nem para um dia todo da patrol, senhor presidente. Porque lá foi botado material, quando a enchente saiu, os caminhões passando, realmente, né, companheiro Renato? Você passou ali por trás do campo do Manel, que é o trecho pior. Eu passei lá, foi agora domingo, foi que eu vinha domingo, à noite, andei caindo ainda, as valas, tinha dado um sereno, ruim mesmo, ruim. Até o Manel, para um cabra, no dia de uma seresta, vim é bêbado aí, é muito sujeito de cair. E é pequeno os trechos, são trechos de 30 metros, ali na frente 40 metros. Era muito fácil de consertar uma estrada daquela, não precisava nem botar material se não pudesse. E eu não sei o porquê que não mando, não sei o que está acontecendo. Realmente se estava para lá, mas eu acho que um dia não tenho precisão de consertar, que a estrada que é mais rodada é essa do Entre Caatinga com as Cajazeiras. E a outra parte que nós temos ali em termos de uns 50, 60 quilômetros, que só por gente para Pedro D8, lá está lamentável. Realmente a situação lá está meio difícil. A estrada das Cajazeiras de cima está com 4 anos de feita, está se acabando, está praticamente acabada. E muitas coisas precisando tomar as providências. Eu não sei se o companheiro João cobra ou fecha os olhos para ver a necessidade que está tendo lá. Parabenizar o companheiro Valdeci pela atitude dele de tomar iniciativa lá do povoado São Caetano. Com certeza lá eles mereciam. E tem uma parte do Entre Caatinga que lá está no escuro, lâmpada queimada. Eu já falei com o Renato, falei com o Delmirim. Nós temos uma lâmpada da bomba, está com 5 meses queimada. Já até comprei, eu mesmo comprei, e disse para o rapaz lá que trabalha, rapaz, só está faltando o Delmirim vir montar, porque de um poste comum, até como ele roda assim, mas a iluminação de um poço, de uma bomba, ela serve até de vigia para que ninguém não mexa naquele bem do município, senhor presidente. Eu acho que se ela queimar, o máximo uma semana você tem que botar de volta. Porque precisa, é útil uma lâmpada que ilumina um poço. Quero aqui também referir a um projeto que eu botei aqui, um pedido de providência do senhor prefeito. Eu não estou bem a paz, mas parece que foi em fevereiro, não foi em março. Que era a encanação da água do povoado Olho d'Água da Mucura. Quero destacar aqui, senhor presidente, que já foi feita uma grande parte, a comunidade esperou não tomar as providências. E a comunidade mesmo encanou a água. E eu acho que talvez nos próximos meses eles vão, o restante da comunidade talvez vão fazer. Esperar o prefeito tomar as providências. O companheiro João disse que ia resolver, não resolveram. Mas lá agora eles já fizeram uma grande parte, a comunidade mesmo, compraram os canos e encanaram a água. Quero aqui também mostrar minha indignação com as perseguições do senhor prefeito, coisas que eu discordo, coisas que aconteceu na comunidade Cajazeira de Cima, lá no colégio que está abandonado, o colégio fechado já há mais de 3 anos, e a comunidade, algumas pessoas pegaram, botaram arroz lá no colégio, porque não tinha, era uma safra muito boa, senhor presidente. E o senhor prefeito, sabendo, fez o pessoal desocupar o imóvel. Porque eu acho, só porque essas pessoas não votaram nele, acho que ele sabia disso, teve alguém que influenciou, e eu discordo. Como do outro lado do Rio mesmo, tem mais 3 colégios que estão sendo usados por pessoas morando. E está certo. Um bem do município, um colégio desativado. Ele é do município, o prefeito só é o comandante da prefeitura, mas ele não é o dono. Quem é dono é a comunidade. Se um colégio daquele estava lá abandonado, fechado, e por que essas pessoas não podiam deixar esse legume por 2 ou 3 meses enquanto pudesse vender? E foram lá, ameaçaram até polícia para os cidadãos, os caras ficaram assombrados e vieram tirar o legume que estava guardado. Já que não estava precisando, eu acho que não tinha tanta necessidade de ter feito o que fizeram. Quero também, senhor presidente, mostrar minha indignação com o que aconteceu no Caxingó na semana atrasada, a respeito da Feira da Cidadania que era para acontecer no município, que foi um pedido nosso, dos vereadores, do Mauro Renato e do companheiro Zé. O Renato veio aqui falar com o senhor presidente, foi, companheiro? Ou com o senhor prefeito, que dependia do aval do prefeito. E o companheiro Renato foi lá no gabinete dele, falou com ele até na casa dele ali. E depois as coisas tomaram rumo nas redes sociais e ele achou por bem ir na promotora para cancelar o evento, jogando culpas em vereadores em A, B ou C. Eu acho que ele fez um papel de moleque, que o senhor prefeito fez, prefeito, ele podia ter ido para a rádio, ele mesmo dizer. Aí ele manda um seu secretário que não tem respaldo nenhum, não tem responsabilidade nenhuma, que acabou com a secretaria que ele está administrando no nosso município. Está acabada hoje a secretaria que ele administra, para ir falar mal de A, B ou C. Ele podia se dar era respeito, senhor secretário. Eu jogar a culpa nos vereadores que ia ver, não tinha nada a ver, que o papel que eu fiz foi pedir lá, como estava acontecendo um curso em Parnaíba, foi eu que pedi. É o meu amigo Tony fez aqui o pedido de ofício que eu pedi também. Aí, por que que o prefeito não pôde deixar acontecer essa feira? Não sei que medo é esse. Só sei que se ele tomar essas atitudes, essa atitude no período eleitoral da campanha de prefeito, ele vai ficar doido, porque nessa de governador ele já falta ficar doido, faz qual quando tiver próximo a de prefeito. Isso são minhas palavras, senhor presidente.
A palavra continua facultada.
Os 15 minutos, eu vou voltar aqui um pouquinho assim, só para. Porque o Reginaldo citou aqui a Feira da Cidadania, e eu fui um dos caras que fiquei mais chateado, porque quando o cidadão veio de Brasília, João, porque a Feira da Cidadania, ela é federal. O Zé Filho, ele é só o presidente da FIEP, mas o cara me ligou que para vir para a cidade tinha que ter uma autorização do prefeito, da prefeitura, para essa feira poder acontecer no município. Aí ele, segundo ele até me falou, rapaz, porque eu tenho conhecimento que o prefeito é meio durão. Aí eu disse, rapaz, se o problema for esse, eu tenho alguém lá que trabalha lá, que eu me dou muito bem, de secretário, eu posso falar com ele e marcar a audiência para você. Isso foi o que eu fiz, liguei para o Renato Filho, o Renato me falou por telefone que ia falar com o prefeito, porque, segundo ele, disse que tinham feito esse pedido há um tempo atrás aí para o Zé Filho, não sabe por que o Zé Filho não tinha conseguido essa feira, por que agora ele ia trazer essa feira para cá. Mas tinha que falar com o prefeito. Aí falou, ele foi e me ligou, Renato, rapaz, o prefeito disse que pode marcar aqui, ele recebe vocês. Aí eu liguei para o Marco Siqueira, aí ele marcou para 3 horas da tarde, no dia seguinte, aí para mim vir para cá, para a gente se encontrar. Aí antes de eu sair de lá, o Renato me ligou dizendo que o prefeito era para a gente vir, porque o prefeito só poderia esperar até 5 da tarde. Se o rapaz não chegasse até 5 da tarde, ele não viesse mais. Eu liguei para o cara, rapaz, se você achar que não chega até 5 da tarde no Caxingó, não venha pelo Caxingó. Ele disse, não, mas eu vou pelo Caxingó, porque eu quero falar com você. Eu vim para cá, fiquei até 6 horas. Eu fiquei ali no... Como a tarde é fechada na prefeitura, eu fiquei lá ali naquela calçada ali perto da finança. De lá eu vi o prefeito passando para lá e para cá na casa dele, para casa do seu Delcrídio. Aí eu vim, aí falei com ele ali. Disse, Renato, eu não vou mais esperar não, porque eu vou para o Cocal, parece que ia se encontrar com... Mas eu já até falei com o cara pelo telefone, amanhã eu recebo ele. Diga, amanhã eu não posso vir. Mas ele vem, fala com você, beleza. Segundo, o rapaz veio, acertaram tudo, conversaram o que podia, o que não podia, o espaço que a prefeitura ia... Mas logo em seguida, nós vimos a propaganda no rádio, eu não ouvi, o pessoal que... E no LJ, dizendo que a prefeitura estava trazendo tal, tal, e isso não me impressionou muito, não. Eu fiquei aí, mas peguei, a gente colocou na rede social, mas nós nem tiremos o nome da prefeitura. Nós falamos que isso tinha sido um pedido, claro que foi nós, pedimos para o presidente, e tinha a participação da prefeitura. Aí o prefeito, acho que se incomodou com isso, foi para a promotora, denunciou isso, deu um abacaxi, foi, a promotora mandou um ofício para a FIEP. Eu sei que o Zé Filho se putou e atrás lá de coisa, ligou, cancelou, que era para ter em Bom Princípio, era para ter no bocado no município. E com isso, gente, o prejuízo foi grande para a população, porque tinha médico, tinha dentista, tinha show, tinha tanta coisa que ia trazer, documentação. Depois disso, gente, sabe o que aconteceu? Eu tive que pagar... junto com o Reginaldo aí e outras pessoas, o Magno, se juntemos aí, paguemos R$500 para um rapaz de Joaquim Pires, João, para tirar uns documentos. Eu trouxe o cara lá para casa. Paguei R$500 para esse rapaz. Ele fez 45 identidades e 15 carteiras de trabalho lá em casa. Paguei R$500 para esse rapaz lá de Joaquim Pires. Coisa que poderia ter sido feita aqui. Até mais, porque nós sabemos que nosso município é carente de negócio de documento. E agora, né, muitas pessoas jovens aí que fez o título agora, que ainda não tem o documento, que para votar, e eu consegui esse cara lá, ele disse que me entrega as identidades com 15 dias, esse rapaz trabalha no Murici, trabalha em Bom Princípio. Então, isso foi um prejuízo para o nosso município, isso aí nós não estávamos falando, ninguém estava falando nem político, a gente estava falando uma necessidade que tem um município de carente de tantas coisas. Aí o prefeito fazer isso. Eu fiquei chateado demais, porque é uma coisa que... Aí o pessoal falou, rapaz, você acha que pudesse levar para Cajazeira, ou para Entre Caatinga, ou para outro local, se não tivesse que ter autorização do prefeito? A gente tinha levado para qualquer outra localidade, mas só que tem, e só traz se tinha autorização da prefeitura. E, muito obrigado.
Estou avisando aí aos colegas que está tendo RG, tiramento de RG aqui nos Correios. Chegou antes de ontem. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente ao senhor presidente, aos colegas vereadores e todo o povo presente. Só queria... Um dos assuntos que foi, a gente foi muito cobrado no início do ano, era a questão do atendimento médico lá na nossa região, que graças a Deus a nossa secretária resolveu. Em 15 dias o médico está indo. Queria deixar aqui meu agradecimento. E a questão do colégio que meu colega Reginaldo falou, eu fiquei até surpreso com essa história. No início do ano, até o Renato me procurou perguntando se tinha alguém no colégio. Assim, disse que tinha, né? Que tinha um rapaz lá que estava morando, um amigo nosso lá. Aí assim, então fica certo. Aí o rapaz ficou morando e tudo. Eu desconheço o que aconteceu isso, mas eu vou apurar porque sinceramente, eu fiquei surpreso agora. Porque, pois eu lhe juro como eu estou sabendo. Pois pronto, eu vou saber dessa história porque o secretário de administração estava sabendo que esse rapaz estava morando lá e eu não sei aí eu não entendo o que aconteceu, mas eu vou saber porque é um amigo nosso lá e sempre ele passa lá em casa, nunca me comentou nada. Sim, está com um mês, né? Vou procurar saber dessa história porque... Não estava ciente. Queria também aqui deixar meu parabéns aqui ao nosso amigo Valdeci, né, pela iniciativa lá no São Caetano. E eu acho que lá também, lá no assentamento 2 também está, acho que o prefeito resolveu a questão da iluminação pública lá também, né, deixá-lo lá. Dizer aqui a questão de água, né, que é... Eu acredito que hoje no nosso município é a preocupação maior que uma administração deve ter, porque é um problema que é geral em todo o município. Inclusive, a gente lá no Metricatinga conseguimos agora, em breve, a gente vai instalar lá um abastecimento que a gente conseguiu através da FUNASA, um abastecimento que vai do rio, né? Até na próxima semana, até a máquina vai lá para começar a fazer as valas, para a gente começar a preparar, os meninos vão começar a ajeitar a base lá no colégio, vai ser lá no colégio mesmo, que vai lá, durante o inverno não, mas no verão sempre, tem dois poços, mas sempre tem um problema de água, né, que tem hora que o pessoal tem que pegar água de madrugada porque os poços não suportam lá. E com esse abastecimento de água que a gente conseguiu lá, com fé em Deus, vai resolver bastante, a gente vai ter uma preocupação a menos. As estradas, realmente as nossas estradas do outro lado do rio, tem algumas partes que depois do inverno ficaram em uma situação não muito boa, mas a gente compreende. Agora nesse momento o prefeito está dando prioridade para esse outro lado, né? Porque no ano passado foi trabalhado lá mesmo, até a Lagoa do Medo, mas infelizmente... infelizmente, é o que eu digo, precisa de uma reforma em alguns trechos. O Olho d'Água da Mucura, como você citou lá, a questão lá da água lá, né? Eu lembro que o tanto de vezes que o Chico Barroso foi lá resolver o problema daquela água, né? Bomba, queimava, ele mesmo ia, ele mesmo trabalhava lá, ajeitava lá. O pessoal me procuraram meio a questão dessa irrigação lá, mas... E essas são... Eu sei que o município não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas assim, o que eu acredito e carrego comigo é a esperança, né, de que tudo, com o tempo, será resolvido, e é isso que a gente se apega. Eu sei que o prefeito tem boa intenção e sabe destinar o material que ele tem para resolver o problema nas áreas mais prioridade no momento. São minhas palavras por enquanto.
A palavra continua facultada. Sem mais...
Pois é, senhor presidente, a gente vendo aqui a insatisfação dos colegas a respeito dessa feira da cidadania que vinha para o município, e aconteceu esse episódio aí, essa contradição entre o prefeito e o grupo de vereadores que tinham pedido. Eu vejo, o meu ponto de vista, eu acho que essas coisas não podem acontecer, porque essa feira, ela não vinha promover política, ela vinha beneficiar o povo caxingoense. E aí, com a perca dessa, ela não veio e afetou para todos nós, principalmente o povo. Porque o Renato acabou de falar que teve que contratar um profissional para fazer esse documento particular, onde ele gastou cerca de R$500, que poderia ter sido economizado e ter servido mais pessoas, o município todo. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que tudo que vem gratuitamente para o nosso município, nós temos que abraçar tanto um lado como o outro, opositor, situação. Eu lembro também que na gestão anterior, meu colega Renato Filho, vereador, na época, ele reivindicou aqui uns prédios públicos que estavam fechados para moradia de algumas famílias que estavam sem moradia própria. E veio para cá, foi aprovado, a gente concedeu, e ele brigou muito por esse prédio, que estava fechado, então as famílias estavam precisando, e foi concedido, né? Então, se tem esse prédio lá, que está fechado, não está tendo utilidade para o município, cidadão está precisando para guardar a sua lavoura lá, seu arroz, sua... Então, não vejo nada de mal nisso, nada que não possa ter um diálogo, um entendimento e servir aquele povo que realmente estão produzindo, que tem seus legumes para guardar e não tem onde colocar. Eu acho que nada mais justo que um prédio do município que tá desativado pela parte de educacional, não está tendo utilidade nenhuma. Então, não vejo nada de mais nisso, cidadão ocupar guardando seus legumes. Então, essa é a minha colocação e muito obrigado e bom dia a todos.
Sem mais para o momento, a sessão está encerrada.